Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Torigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão os inícios de trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Michel Pagno, ele que é delegado coordenador da ProSoja MT lá em Rondonópolis, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Michel, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos que nos veem agora nesse momento, é um prazer estar falando com vocês aí da Notícias Agrícolas e poder compartilhar um pouco da nossa realidade aqui no sul do Mato Grosso.
Michel, a gente tem acompanhado bastante nesses últimos dias situação de geada, de frio, prejudicando as lavouras. Aí na região de Rondonópolis, o cenário é outro, né?
Na verdade aqui, se diminuir de 30 graus aqui, já vira geada. Aqui para o Mato Grosso, essa realidade de geada não existe, né? Aqui, assim, durante o ano todo a gente tem alta temperatura e agora chegou essa frente fria, na verdade, aqui, onde abaixou um pouco a temperatura, mas não chegou a influenciar na colheita de milho.
E aí, Michel, esses trabalhos estão começando aí na região? Como é que estão essas primeiras atividades? Quando é que essa colheita deve ganhar força em Rondonópolis?
Na verdade, Guilherme, o plantio do milho, poucos produtores conseguiram plantar ali em janeiro, final de janeiro. A maioria começou a plantar em fevereiro. Então, para os que conseguiram plantar no final de janeiro, início de fevereiro, alguns talhões, algumas áreas já começaram a fazer a colheita. Mas a sua grande maioria ainda não começou. Está aguardando mais um pouco. Acredito aí que daqui a uns 10 dias, a 15 dias no máximo, nós já vamos entrar no ápice aí da colheita de milho.
E como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras? Ocorreu tudo dentro do previsto ou teve algum problema climático por aí?
Na verdade, assim como a soja, a gente teve aí um retardamento de 20 dias aí também no milho, o que agravou aí na questão da chuva, né? Eu acho que o milho, por si só, para ele ter uma estrutura boa, o desenvolvimento da planta, precisaria de mais uma ou duas chuvas aí no final do seu ciclo, onde não ocorreu.
E, Michel, diante desse cenário que você comentou, quais são as expectativas de vocês para a produtividade desse ano? Ainda deve ser possível ter grandes colheitas, mesmo com essa uma ou duas chuvas a menos?
Não. Aqui vai sentir um pouco essa falta de chuva, principalmente na questão do plantio tarde também, né? Aqui nós estamos estimando em torno de 20% a diminuição em relação ao ano passado. Tem propriedades que colhem em média aí em torno de 120, 130 sacas e estão estipulando para esse ano em torno de 80, 85 sacas, que é uma perda significativa.
E, Michel, além dessas questões climáticas, como é que foi a questão de pragas e doenças? Também teve esse tipo de problemas por aí?
Foi controlada, nada anormal assim. A gente teve um pouco de incidência de cigarrinha no milho, mas não chegou a afetar tanto como outras regiões aqui do estado do Mato Grosso.
Olhando agora para o mercado, Michel, como é que estão as vendas para essa safra? Já foi muita coisa negociada, falta muitos volumes ainda para venda. O que a gente pode falar dessa comercialização?
Na verdade, muitos volumes já foi acertado lá atrás, né? Poucos produtores ainda têm muitas quantidades de milho para fazer essas negociações.
E como é que devem ficar os preços médios? Nessas vendas lá de trás foram em preços menores, mas se a gente fizer uma média de preços, considerando essa queda na produtividade, deve dar para ter rentabilidade esse ano?
Sim, a gente não estipulou essa falta de chuva agora no final e essa diminuição de em torno de 20%. O cenário ele indica que vai ter um aumento aí, considerado em virtude que vai faltar essa commodity do mercado.
E aí, Michel, pensando na sequência de culturas, como é que está a preparação para a próxima safra de verão, a safra de soja? Produtor já recebendo seus insumos, deixando tudo preparado para o próximo plantio?
Sim, os insumos já estão chegando, os produtores já estão mexendo, já estão soltando calcário nas propriedades, já estão se organizando para o próximo próximo plano safra, né, próximo ano safra, para que não falte insumos e que não falte maquinários também, uma vez que esse ano tudo faltou em questão de maquinário, os produtores se programou já para que tenha maquinário, tenha insumos, para quando começa a colheita, começa as chuvas, a gente começar. Agora é rezar para que o Deus lá do céu mande chuva na data certa também, para a gente começar a soltar o plantio esse ano na data certa.
Michel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento de desenvolvimento das lavouras por aí. Se você quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final ou destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Guilherme, eu que agradeço o espaço aqui, a ProSoja Mato Grosso e o nosso núcleo aqui de Rondonópolis, sempre está aberto aí a poder participar e contribuir com as notícias agrícolas, e toda vez que precisarem, podem entrar em contato com a gente, que é sempre bom a gente compartilhar as experiências, não só daqui, como dos outros estados. Um abraço, fica com Deus.
Michel, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa então o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer como é que vão ficar esses resultados finais quando terminar a colheita por aí. Muito obrigado.
Obrigado.
Esse, o Michel Pagno, ele que é delegado coordenador da ProSoja MT lá em Rondonópolis, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho nesse momento em que os trabalhos de colheita começam a avançar lá na região. Michel destacando para a gente um cenário de plantio tardio que mudou um pouco o ciclo dessa cultura, impactando a forma com que as chuvas foram recebidas nas lavouras, e aí com isso expectativas de queda na produtividade com relação ao ano passado em torno de 20% nesse momento. As atividades de colheita ainda bastante no início, deve ganhar força na virada de meio, daqui 10, 15 dias, virando para o mês de julho, e aí sim se estenderem para a região. Produtor já bastante negociado, muitos negócios feitos antecipadamente, e aí aqueles volumes restantes devem aproveitar preços maiores. O Michel destacando a perspectiva de que os preços do milho possam subir ainda mais no mercado, já que muitas regiões vão ter perdas grandes de produtividade. Então, essa é a expectativa do produtor para esse volume restante que ainda falta para ser negociado. Ao mesmo tempo que vai se aquecendo, se iniciando os trabalhos de colheita do milho, também avançando o planejamento para a próxima safra de soja 21-22, produtor lá de Rondonópolis buscando seus insumos, recebendo esses insumos, preparando maquinário, deixando tudo pronto, com expectativas de que nesse ano a chuva não atrase, chegue na hora certa, para o plantio poder começar o mais cedo possível, já no mês de setembro, e aí esse calendário de safras seguir de uma maneira mais correta, mas dentro das janelas indicadas, para esses problemas que a gente teve nessas últimas safras não se repita. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.